Alô, estamos ao vivo, temos áudio, imagem, galera que é no chat, já me manda esse chat certinho com áudio, com imagem. Parece que sim. Então é isso, fala isso, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de aulas semanais. Meu nome é Júlio Rista, eu sou nutricionista e ajudo todos os nutricionistas a viverem a consultório em 10 dias, desde a injeção do zero. Galera, tema da nossa aula de hoje, um passo a passo para usar o adivômetro, que vai simplificar a sua avaliação adicional e te dar total segurança nos seus atendimentos. Esse é um conteúdo que vocês me entendem bastante, né? Métodos no geral de avaliação nutricional. É um conteúdo que, infelizmente, nós não vemos de forma mais aprofundada na faculdade. Eu, por exemplo, tive somente uma disciplina na faculdade, onde já falamos sobre métodos de avaliação nutricional. Ainda assim, a parte prática de prática, ela foi muito limitada. Então, conversando também com esses nutricionistas e estudantes de nutrição, eu percebi que essa é uma realidade na grande maioria das universidades de nutrição do nosso país. Então, contar somente com os métodos de prática que a gente teve na faculdade, na faculdade, isso já é um pé. Beleza? Então, a Viviane Costa está aí. Boa noite, Viviane Costa. Quem tiver também, manda um alô no chat, tá? Se você estiver longe, manda no chat aqui, no chat, dentro da nossa aula. Eu vou parar para responder. Beleza? Beleza? O som está cheio. Todo mundo aí, galera. É, acredito que é para ver também. Só um minutinho, você vai consertar. Só um minutinho, pessoal.
Melhorou, pessoal, a parte do microfone? Me deem esse feedback aí no chat antes de eu começar o conteúdo, sobre a qualidade do áudio. Pô, show de bola. Melhorou então, né, galera? A Selomar tá aí também. Boa noite. A Stephanie de Almeida comentou que tá show de bola. Perfeito, galera. Então me fala também se em relação a áudio, se tá legal também, porque eu troquei aqui o microfone. Então esse microfone que eu tô usando tá um pouquinho mais afastado. Se tiver saindo o som mais baixo para vocês, me deem esse feedback que eu falo um pouquinho mais alto. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar nosso conteúdo de hoje. Esse é um adipômetro. Para quem não conhece, para quem não está familiarizado, esse é um adipômetro. Beleza? Contextualizando, galera. O que é? Como que funciona o adipômetro? Ele serve para medir a espessura de duas camadas da pele, né, mensurando a gordura que está entre essas duas camadas de pele. Então, isso aqui acredito que não seja novidade para a grande maioria de vocês. Beleza? Mas nós temos duas diferenças principais entre os tipos de adipômetro. Nós temos o adipômetro clínico, que ele apresenta o resultado ali no medidor dele em milímetros, e temos também o adipômetro científico, que apresenta o resultado em décimos de milímetros. Então, eu recebo muito essa pergunta de vocês. Igor, você aconselha o uso do adipômetro clínico ou o científico? Para usarmos, galera, no consultório, adipômetro clínico, com certeza. Por quê? Porque ele tem um custo-benefício muito melhor, né? Então é muito mais interessante do ponto de vista financeiro você investir em um adipômetro clínico e pensando no resultado, né, com o objetivo que nós temos de avaliar nosso paciente, milímetros é uma excelente medida. Tá? O adipômetro científico, a principal proposta para ele é a elaboração de estudos científicos mais complexos, onde qualquer diferença na medida, por menor que seja, é o suficiente para dar alguma interferência no resultado final do artigo científico, tudo bem? Então, a gente pensa da seguinte maneira. O adipômetro científico, ele vai te dar um resultado mais preciso, mais minucioso, mais detalhista. Porém, falando do consultório, do dia a dia de consultório, né, não é uma necessidade para nós. Fora, como eu falei, né, que o adipômetro científico ele é muito mais caro. Gira em torno de R$800 um adipômetro científico. Enquanto, em relação ao adipômetro clínico, com R$400 você consegue, de R$400 a R$500, você já consegue comprar um excelente adipômetro clínico, beleza? Então, já respondendo essa pergunta, adipômetro clínico, beleza? Coloquei aqui para vocês, galera, algumas dobras, as principais dobras que geralmente nós utilizamos. Dobra tricipital, bicipital, subescapular, peitoral, axilar medial, as outras também que estão aí. Mas, ratificando o quê? Acredito que essa não seja uma novidade para vocês e nem esse vai ser o ponto principal da nossa aula, tá? O que eu queria contextualizar para vocês antes da gente entrar mais a fundo no nosso conteúdo. A principal função do adipômetro, quando nós falamos de prática no dia a dia de consultório, é nós estimarmos essas dobras, geralmente essas que eu apresentei aqui na tela, nós pegarmos essas dobras e colocarmos em uma fórmula, isso é o que geralmente os nutricionistas fazem, tá? Muitos, inclusive, não enxergam as outras possibilidades para o uso do adipômetro. Então, falando aqui de forma usual, o que geralmente acontece é o nutricionista fazer a avaliação de determinadas dobras, jogar essas dobras, né, em uma equação, e a partir dessa equação, a gente tem uma estimativa do percentual de gordura e percentual de massa magra do nosso paciente. Tá? Como eu falei, muitos nutricionistas acham que a única função do adipômetro, né, é estimar o percentual de gordura e o percentual de massa magra do nosso paciente, tudo bem? A gente vai entender aqui que essa não é a única forma que nós temos para utilizar o adipômetro. Inclusive, essa forma que engloba equações, ela é até um método mais complexo. Eu vou explicar o porquê, tá? Geralmente, é isso que os nutricionistas fazem, mas existe uma outra forma que é a principal proposta para a nossa aula de hoje. Tudo bem? E o que não é o adipômetro, Nutri? O que eu queria que você entendesse também? Que o adipômetro, ele não é o único método de avaliação nutricional do nosso paciente. A gente não tem como negar que o adipômetro é um excelente método, mas não é o único, tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitos de vocês ainda não têm essa intimidade com o adipômetro, ainda não domina o uso do adipômetro. E isso não pode funcionar como uma desculpa para vocês não iniciarem os atendimentos. Até porque, né, como eu estou falando, existem outros métodos de avaliação nutricional que nós podemos aplicar para o nosso paciente. Um método que eu vejo que profissionais negligenciam é o próprio feedback do nosso paciente. Como que ele está se sentindo a partir do plano alimentar? Com a qualidade do sono, né, hábitos intestinais, hidratação, disposição no dia a dia. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, que eu estou pincelando, vale a pena vocês colocarem na anamnese de vocês, se vocês ainda não fizeram isso. Eu estou só pincelando aqui um conteúdo que foi tema de outras lives, que é essa parte de anamnese. Mas o que eu quero dizer é que o adipômetro não é o único método de avaliação nutricional. Inclusive, nós temos vários outros. Circunferência, peso total na balança, tá? Mas os feedbacks, eu acho bem legal também vocês colocarem na avaliação de vocês. Tudo bem? Então, o adipômetro não é o único método. Entramos aqui num ponto interessante da nossa aula. Mas, Igor, eu não sei qual fórmula utilizar. Lá, quando a gente abre o nosso software de nutrição, aparece 5, 10, 15 opções de fórmulas de equação que nós podemos utilizar, né, as medidas, as dobras do nosso paciente, para, dessa forma, estimar o percentual de gordura e massa magra do nosso paciente. Como eu falei, muitos nutricionistas acham que o adipômetro só serve para isso, para jogar o resultado dentro da fórmula. Tá? Isso não é uma necessidade, existem outras formas. Então, se hoje você que está assistindo essa live ainda não tem domínio sobre as fórmulas, as equações, por exemplo, Pollock 7 dobras, Faulkner, né, Petrotsky, existem várias disponíveis na literatura. Se você ainda não sabe ao certo qual utilizar, né, é melhor que você não utilize nenhuma delas. Tudo bem? Por quê? Porque dependendo de como que você... qual equação você aplica para qual paciente, a chance daquele resultado ele estar errado é muito grande. Tudo bem? Essas equações, elas foram elaboradas pensando em públicos específicos. Tá? Então, se você vai atender uma mulher, né, treinada, existe uma equação que é mais assertiva para ela. Se você vai atender um homem treinado, jovem, existe uma equação que é mais específica para esse homem. Tá? Se você utiliza a mesma equação para todos os seus pacientes, é bem provável, né, que em um desses pacientes você vai errar. Tá? Então, quando nós nos baseamos somente nas fórmulas, a chance de a gente estar cometendo esse tipo de erro é grande. Tá? Então, não aconselho que você utilize equação nesse momento se você ainda não tem esse domínio sobre as diferentes equações que nós temos disponíveis na literatura. Tudo bem? Até aqui, galera. Tá fazendo sentido? Manda aí para mim no chat. A questão do áudio melhorou, tá tudo certinho. Mas só recapitulando para quem chegou agora. Né? Nós temos o adipômetro. É um excelente método de avaliação nutricional. Geralmente, ele é utilizado para estimarmos o percentual de gordura do nosso paciente, mas essa não é a única aplicação dele. Inclusive, né, se você usa esse adipômetro para colocar o resultado em fórmulas, né, se você faz o uso inadequado da fórmula, por assim dizer, é a chance de você estar errando nessa estimativa do percentual de gordura ou massa magra é bem grande. Tudo bem? Mas, continuando, né? Aqui, esse slide só para não esquecer de falar isso para vocês, beleza? Se vocês ainda não têm domínio sobre as diferentes equações, né, com base no adipômetro, é melhor você, nesse momento, não utilizar nenhuma delas e usar esse método que eu vou explicar para vocês na aula de hoje, certo? Que método é esse? Que método é esse, galera? Já entrando no conteúdo principal da nossa aula de hoje. Esse método é o somatório de dobras. Né? Não sei se para vocês isso soa como uma novidade. Alguns nutricionistas já conhecem esse método. Alguns conhecem e já utilizam no dia a dia de consultório. Mas acredito que para alguns de vocês isso possa soar como uma novidade. Então, a partir de agora, Nutri, nessa aula eu vou explicar como que funciona o método de somatório de dobras como um passo a passo. Tudo bem? Se vocês estiverem com o caderno, anota esse passo a passo. Tá? Vocês podem aplicar amanhã mesmo no consultório de vocês para quem já atende, né? Considerando que tem muitos estudantes de nutrição aqui. Então, como que funciona o somatório de dobras, né, no dia a dia de consultório para avaliação, para fazer uma avaliação mais segura, né, e que te blinda, te deixa protegida da escolha inadequada da fórmula, da equação que você aplicaria naquele paciente. É muito simples. Aplicar o somatório de dobras é muito simples. O primeiro passo é você escolher as dobras que você vai aferir, as dobras que você vai mensurar naquele paciente. Eu recomendo que você escolha de 4 a 6 dobras. Então, aquelas dobras principais que eu apresentei aqui no começo da aula, você vai escolher de 4 a 6 dobras. Esse é o primeiro passo. Você vai escolher e vai mensurar com o seu paciente. Trouxe aqui um exemplo também. Galera, 4 dobras que você pode utilizar. E aqui eu acho legal, Nutri, você escolher dobras de diferentes partes do corpo. Dei um exemplo aqui. Uma dobra da coxa, uma dobra abdominal, uma dobra subescapular, né, e uma opção de dobra atricipital. E por que que eu falo isso? Porque dependendo do sexo do seu paciente, do biotipo do seu paciente, as mulheres, por exemplo, tendem a ter um maior acúmulo de gorduras na região glúteo femoral, na região das coxas, dos glúteos. Tudo bem? Então vale a pena, por conta disso, você aferir nesse público a dobra da coxa. Por que que eu falo isso? Digamos que você escolha 4, 5 dobras para aferir nesse público de mulheres, né? Mas você não aferiu nenhuma dobra ali dos membros inferiores, não aferiu a dobra da coxa. É possível que essa paciente emagreça, né, perca dobras na região da coxa, porém, as dobras da parte de cima do corpo. Né? Não tem ali uma diferença tão expressiva. Por isso que é legal você escolher de 4 a 6 dobras, incluindo dobras de diferentes partes do corpo. Pode seguir, inclusive, esse exemplo que eu dei aqui, tá? Coxa, abdominal, subescapular e tricipital. Esse é o primeiro passo para você utilizar o somatório de dobras. E como eu falei, galera, se tiver dúvida, vai mandando no chat, beleza? Segunda etapa, né? Segundo passo para utilizar o somatório de dobras. É você somar os resultados dessas dobras. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Digamos que você tenha escolhido essas que eu falei. Coxa, abdominal, subescapular e tricipital. Você vai aferir cada uma dessas, né? E você vai somar os valores. Digamos que cada uma dessas, para facilitar o cálculo, né? Cada uma dessas tenha dado 10 milímetros. 10 milímetros de coxa, 10 milímetros de dobra abdominal, 10 milímetros de dobra subescapular e 10 milímetros de tricipital. Né? Se cada uma tivesse dado 10, o resultado seria 40. Nesse exemplo aqui, eu coloquei 50. Mas a linha de raciocínio é a mesma. Você aferiu cada uma dessas dobras e somou o resultado de todas elas. Qual que é o terceiro passo? Você comparar o resultado desse somatório de dobras com o resultado das consultas seguintes. Obviamente, você vai realizar nas próximas consultas a medida das mesmas dobras, né? No caso, vai ser sempre coxa, abdominal, subescapular e tricipital. E ao somar novamente esses valores nas próximas consultas, você vai ter esse parâmetro de comparação. Digamos que em uma segunda consulta, você refez essa avaliação, somou as dobras, só que agora você não encontrou mais o resultado anterior de 50 milímetros. Agora você encontrou 42 milímetros. Nutri, isso quer dizer que o seu paciente perdeu gordura. E aqui você está utilizando um método, como eu falei, que te protege da escolha errada de uma equação. Nota que aqui a gente não tem um percentual de gordura. A gente não tem percentual de massa magra. Mas nós temos valores que comprovam que esse seu paciente perdeu gordura. Esse é um excelente método complementar. Não estou falando que você deva utilizar só esse método. Mas se além de outros métodos que você utilize, você utiliza também o somatório de dobras, você tem um parâmetro complementar para acompanhar os resultados do seu paciente. E através de análises como essa, você vai seguir com a conduta do seu acompanhamento nutricional. Se o paciente emagreceu, você pode muito bem manter aquela dieta, se o objetivo for emagrecimento. Você pode realizar ajustes com base nesse resultado, mas você tem aqui um resultado fidedigno que comprova que o seu paciente está perdendo gordura, né, e você está se protegendo da escolha, né, inadequada da equação para estimar o percentual de gordura e massa magra desse paciente. Entendeu? Digamos, né, que você tem escolhido uma equação inadequada para calcular o percentual de gordura desse paciente. É provável que aqui na segunda consulta você não saiba ao certo se esse paciente perdeu gordura ou não. Tudo bem? Esse resultado pode estar mascarado porque a avaliação, a equação que você escolheu não é a mais específica para aquele paciente. Tá? Quando a gente fala de somatório de dobras, não tem isso. Se você somou as dobras, né, realizadas na consulta anterior e o somatório for menor, esse paciente perdeu gordura. Tudo bem? Se tá fazendo sentido, coloca aí no chat. Acredito que o áudio ficou tranquilo, né, galera? Depois dos ajustes que a gente fez aqui. Né? E o quarto passo é esse que eu acabei de explicar. O quarto passo é você interpretar os resultados. É possível também, Nutri, que você tenha utilizado esse método, o somatório de dobras, mas na consulta seguinte, esse somatório de dobras foi maior do que na consulta anterior. Né? Pensa aqui que, para esse exemplo que eu estou utilizando, na consulta seguinte, o somatório de dobras deu 60 milímetros. Nesse caso, o seu paciente ganhou gordura. Tudo bem? A gente não tem aqui um percentual, não temos estimativas, mas temos um dado que comprova que esse paciente ganhou gordura. Tudo bem? E aí, obviamente, você vai precisar é adequar a dieta desse paciente, entender o porquê que esse paciente ganhou gordura, será que ele realmente seguiu a dieta, será que ele fez muitas refeições livres, e aí você vai entrar em um outro momento da consulta, que é para você analisar o porquê daquele plano alimentar não ter funcionado. É um outro momento da consulta. Mas, como eu falei, você teve um parâmetro para consolidar a informação que esse paciente ganhou gordura, tá? O F. Brito Nutri mandou: professor, onde a gente pode estudar sobre as equações e saber qual utilizar para determinado paciente? Show de bola. Essa pergunta do F. Brito é bem interessante. Acho que é uma dúvida também, né? Bem comum sobre qual equação utilizar. Só também não deixando muito distante do conteúdo da nossa aula de hoje. Por mais que você utilize uma equação, por mais que você tenha o domínio da equação correta para o paciente correto, você também pode utilizar o somatório de dobras, tá? Uma coisa, ela não exclui a outra. Se você está utilizando a equação, você também pode utilizar o somatório de dobras. Se você está utilizando bioimpedância, circunferências, peso total na balança, você pode também utilizar o somatório de dobras. Eu só não recomendo que você utilize o somatório de dobras com o paciente que tem sobrepeso ou obesidade. Que nesse caso, realmente, realizar a pinça, a dobra cutânea em um paciente com sobrepeso ou obesidade é algo mais complexo, né? A taxa de assertividade cai muito em pacientes com dobras muito grandes. Mas se é um paciente eutrófico, se é um paciente que está com peso de acordo com a altura, você pode utilizar, sim, tanto o somatório de dobras quanto o adipômetro baseado em outras aplicabilidades, né? Nós temos, F. Brito, agora voltando à sua pergunta, uma série de equações disponíveis. Algumas são mais assertivas, outras nem tanto. Mas, indicando aqui, né, a gente pode separar uma aula para falar melhor sobre isso. Para homens jovens e treinados, eu utilizo e aconselho muito que você utilize o protocolo de Faulkner, tá? Porque homens jovens e treinados, eles tendem a ter um menor acúmulo de gordura, né, da cintura para cima. Minto. Um menor acúmulo de gordura da cintura para baixo e um maior acúmulo de gordura da cintura para cima. O protocolo de Faulkner, ele só analisa dobras do corpo da cintura para cima. Então, de fato, utilizando esse protocolo, você vai avaliar as partes do corpo onde esse seu paciente tende a ter maior acúmulo de gordura. Se você usa um protocolo, por exemplo, que inclua a dobra da coxa, você vai estar subestimando o percentual de gordura desse paciente, porque você vai estar avaliando uma parte do corpo onde, geneticamente, os homens tendem a ter um menor acúmulo de gordura corporal, né? Principalmente homens jovens e treinados. Tudo bem? Fez sentido? Então, para homens jovens e treinados, você pode utilizar o protocolo de Faulkner, né? A gente pode, como eu falei, entrar nesse assunto de forma mais específica em um outro momento, mas para a grande maioria dos seus pacientes, você pode, né, que não entre nesse grupo de homens jovens treinados, você pode utilizar o Pollock 7 dobras, que é um protocolo bem completo, tá? Funciona muito bem. Então aqui eu já te dei dois protocolos, já indiquei dois protocolos que você vai conseguir aplicar com a grande maioria dos seus pacientes, tá? Mas você pode ir revisitando a literatura, estudando sobre novos protocolos de dobras também, tá? Esse aqui que eu te dei foi mais um guia geral. Fez sentido? Então, galera, continuando o que eu separei para a gente hoje, o quarto passo é você interpretar os resultados. Você analisa o somatório, vê se o somatório de dobras cresceu ou diminuiu, e aí você pode basear a sua conduta com base nesse resultado. Basear a sua conduta nesse resultado do somatório de dobras. Aqui algumas perguntas, tá, galera, que eu recebo também. Igor, e se eu ainda não dominar o uso do adipômetro? Nutri, realmente você ter um domínio básico do adipômetro para utilizar o somatório de dobras é importante, né? Até porque quando a gente não tem um domínio mínimo do instrumento, é possível que você realize, por exemplo, a dobra tricipital em um momento, né, e 5 minutos analise novamente e o resultado apresentar diferença. Isso acontece quando a gente não domina o aparelho, tudo bem? Então também é uma possibilidade. Mas o mais importante aqui, Nutri, é que não é uma necessidade você utilizar o adipômetro na sua consulta, né? Se você não domina esse aparelho. Por mais que seja um excelente método, existem outros. Se fosse assim, a consulta online não funcionaria. E funciona muito bem. Eu tenho excelentes resultados com os meus pacientes através da consulta online. Então, mais uma vez, é um excelente método, mas não é uma necessidade, principalmente se você ainda não domina o aparelho. Está criando uma analogia aqui, né? Imagina um time de futebol, um jogo de futebol. Existem diferentes maneiras, né, de você levar o seu time, digamos que você seja o técnico, a fazer um gol. Você pode fazer um gol de bola parada, batendo a falta, batendo pênalti, batendo escanteio. Você pode trabalhar com uma jogada ensaiada. Então, existem diferentes maneiras, né? Dependendo do paciente, obviamente, o adipômetro ele vai ser mais indicado. Digamos que você esteja atendendo um fisiculturista que já tem um percentual de gordura mais baixo. Nesse caso, o adipômetro ele entra muito bem porque você consegue fazer uma avaliação mais minuciosa, inclusive utilizando o somatório de dobras. Mas se é um paciente com obesidade, com sobrepeso, né, inclusive se você utilizar o adipômetro nesse caso, vai te atrapalhar mais do que ajudar. Tudo bem? Então, tirando raras exceções, a gente consegue utilizar vários outros métodos de avaliação nutricional que são, inclusive, mais simples. Tudo bem? É. Digamos assim, eu trouxe o exemplo do fisiculturista. É como se o seu time ali tivesse uma... Você tivesse no seu time de futebol jogadores mais altos, né? Então, nesse caso, você pode utilizar uma estratégia ali de uma jogada aérea, né? Bater o escanteio para os jogadores cabecearem. Utilizar uma estratégia que favoreça o contexto. Tudo bem? Mas existem diferentes estratégias e várias estratégias funcionam muito bem. Tá? Contextualizando o assunto da aula, esse método ele funciona para quem já tem um domínio básico do adipômetro, mas ainda se sente perdido em relação às equações. Tá? Nesse caso, você pode utilizar o somatório de dobras. A Cíntia Firmino perguntou se vai ficar salva a live. Vai sim, Cintia, vai ficar salva aqui no YouTube. Certo, pessoal? Outra questão, como fazer na consulta online? O que a gente pode utilizar na consulta online, já que aqui a gente não tem a possibilidade de utilizar o somatório de dobras, por mais que você tenha esse domínio do aparelho. Na consulta online, galera, você pode e deve utilizar comparativo de fotos. Comparativo de fotos, na minha opinião, é o melhor método para você utilizar na consulta online, e você pode, inclusive, utilizar na consulta presencial. Tá? Esse é um dos métodos que eu utilizo tanto na consulta online como na consulta presencial. Tá? Então, um comparativo de fotos, peso total na balança, dependendo do paciente. Esse parâmetro ele vai ser muito bom, paciente com sobrepeso, com obesidade, esse parâmetro vai ser excelente. Se o paciente já tem um percentual de gordura mais baixo, esse parâmetro não vai ser tão interessante. Nesse caso, o comparativo de fotos ele vai funcionar melhor. Você pode utilizar também a circunferência. Então, hoje eu atendi um paciente onde eu ensinei ele a fazer a circunferência abdominal. Bem, você pode utilizar isso na consulta online também. O F. Brito mandou a pergunta. Professor, em relação a dobras cutâneas, numa duplicata onde o primeiro resultado deu 12 e o segundo deu 14, seria um grande erro? E qual dos valores seria melhor utilizar? Então, a gente... Então, F. Brito, pelo que eu entendi da sua pergunta, contextualizando aqui, você fazer uma análise da dobra tricipital, deu um resultado de 12, e na segunda, deu um resultado de 14, certo? Nesse caso, você pode utilizar o valor médio, pode ser você pode utilizar o 13, mas se você está fazendo várias análises com o adipômetro e você está reparando que sempre quando você faz ocorre ali uma diferença entre a primeira e a segunda medida, pode ser que o seu domínio do aparelho ainda não esteja adequado. Aí você pode fazer um outro curso de antropometria. É como eu falei, não é uma necessidade. Você não precisa disso para viver de consultório e entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Mas se você quer se especializar nessa área, você pode fazer um curso como o Isaac, por exemplo, que é um excelente curso de antropometria. Tá? Então, avalie certinho se essa sua taxa de erros ela está grande ou se realmente os resultados da primeira análise daquela dobra batem com o segundo. Para quem não está entendendo essa pergunta do F. Brito, geralmente quando a gente vai fazer uma análise, a gente faz duas dobras, duas vezes a mesma dobra. Aí, se eu vou fazer análise tricipital, eu faço uma vez, né, interrompo, faço novamente para confirmar os valores. Então, a pergunta dele foi em relação a essa questão. Se na primeira está dando 12, na segunda está dando 14 milímetros, o que eu posso fazer? Então, pelo que eu entendi da pergunta do F. Brito, seria isso mesmo, tá? Então, na consulta online, você pode e deve utilizar outros métodos. O mais importante é você não deixar de começar, porque você ainda não domina o uso do adipômetro. Infelizmente, na realidade do nutricionista, nós saímos da faculdade sem o preparo, né, para utilizar o adipômetro. Alguns acabam dominando o adipômetro com a prática, com o dia a dia de consultório, mas outros ainda não tiveram essa oportunidade de começar a atender um volume maior dos pacientes para adotar, né, para ganhar essa prática. Nesse caso, utilize outros métodos, beleza? Galera, fez sentido o nosso conteúdo até aqui? Se vocês tiverem dúvidas agora, pode mandar pelo chat. Reforço também, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo no botão para se inscrever. Se você está assistindo a gravação dessa live, pode mandar qualquer dúvida lá pelo Instagram, @escoladanutriesportiva. E aproveita e já deixa o like nesse vídeo também, se o conteúdo aqui de hoje fez sentido para você. Temos mais alguns minutinhos aqui, então se apareceu qualquer dúvida aí ao longo do nosso bate-papo de hoje, durante a nossa aula de hoje, pode mandar aí no chat. A Viviane mandou, tive uma aula só de uso de adipômetro e cálculos. É, Viviane, eu não vou lembrar exatamente o número de aulas que eu tive, mas foram poucas. Certamente não passaram de 3 aulas práticas, e não só para o adipômetro, né? Para o adipômetro e para outros aparelhos também de antropometria. Então, considerando de uso de adipômetro mesmo, eu acredito que tenha sido uma ou duas aulas no máximo. Mas toda essa parte de equação, de somatório de dobras, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi depois, né? Então, eu acredito que essa é a grande realidade. Eu nunca conversei com um nutricionista ou com um estudante de nutrição que falou para mim que saiu pronto da faculdade para fazer uma avaliação antropométrica utilizando o adipômetro. E aqui a gente também tem que entender, Nutri, que a proposta da faculdade não é essa, né? Realmente, a graduação de nutrição no Brasil, ela está mais direcionada ali para a área de nutrição hospitalar, de nutrição e saúde pública. Então, acaba que essa é um buraco que fica, uma lacuna que fica para os nossos atendimentos. Que ele aprendeu a utilizar também o método de cintura e quadril no atendimento do online, né? Ah, entendi, do online. É, bem legal você utilizar esse parâmetro até para analisar o risco ali de acidentes cardiovasculares, né? Então, é um método legal, mas aqui o que eu gosto de ressaltar, F. Brito, é que nem sempre o paciente ele tem essa disponibilidade. Se você, conversando com ele, ele deu essa abertura que tem vontade de fazer uma avaliação mais completa e tudo mais, que ele tem alguém para ajudá-lo em relação a essas dobras, excelente. Você pode instruir esse paciente a fazer também essas circunferências, tá? Mas o principal é você entender qual é o intuito. Né? Qual é o intuito de eu solicitar essa análise para o meu paciente? Porque se é um paciente com sobrepeso, que você já identificou que ele sofre com esse risco, né, de desenvolver doenças ali cardíacas por conta do sobrepeso, essa é uma medida, essa é uma análise que não necessariamente vai fazer tanta diferença na sua conduta, tudo bem? Você vai prescrever, você vai calcular a dieta desse paciente com o objetivo de emagrecimento. Né? Esse funciona como um dado complementar, tudo bem? Não é uma necessidade, mais uma vez, é um dado complementar. Alguns pacientes estarão solícitos para fazer, outros não. O principal é que essa não é uma necessidade, né? Não vejo isso influenciando na sua conduta. Fez sentido? E a Viviane colocou que isso é horrível e frustrante, pois na graduação que deveríamos aprender sobre tudo isso. Mas esse é o jogo, galera. Eu gosto de reforçar isso também. Que o jogo funciona dessa maneira. Então a gente vai tentar, a partir de como as coisas estão dadas, encontrarmos as soluções. Porque também não adianta a gente ficar reclamando de como que a coisa é feita. É feita dessa forma e ponto. Né? Não foi só na sua faculdade, não foi só na minha, em todas. Então, essa é uma realidade. Então, a partir daqui, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Tudo bem? Pescoço, cintura e quadril para mulheres e pescoço e cintura para homens para utilizar na calculadora body fat, né? Entendi. Provavelmente para estimar esses valores percentuais. Como eu falei, é, na minha opinião, um método complementar. Tá? Até porque quem está fazendo essa análise não é um profissional. A pessoa está se autoavaliando, dependendo da dobra, da circunferência, ou alguém está ajudando essa pessoa. Então, a gente não pode também confiar cegamente nessa medida, porque não foi feita por profissionais. Tudo bem? Por isso, como eu falei, entra como um método complementar, dependendo do objetivo do paciente. Você pode e deve solicitar, tá? Mas, como eu estou dizendo, não considero isso como uma necessidade, né, que vai basear o seu cálculo, que vai basear a sua prescrição. Tudo bem? Show, galera. Mas bem legal nosso bate-papo de hoje, hein? Reforço o convite aqui, galera, para vocês se inscreverem no canal. Para você que está assistindo a gravação, não estava aqui presente quarta-feira, 8 horas, manda sua dúvida lá no Instagram. Beleza? O endereço está aqui na tela. @ escola da Nutra Esportiva. E, obviamente, se inscreva no canal e deixe o like. Certo, pessoal? A Viviane é aluna da formação, né? Da formação Escola da Nutrição Esportiva. Show de bola, Viviane. Que bom que você está curtindo o conteúdo. Provavelmente você já passou também pelo módulo onde eu falo de equações, onde eu entro de forma mais aprofundada nessa parte, né? Tanto para o online quanto para o presencial. Show. Fibrito, o que, que eu gosto de utilizar na minha consulta online? Comparativo de fotos, na minha percepção, é o principal método, né? Porque aqui você engloba avaliações, evoluções, tanto no objetivo de emagrecimento, definição corporal, hipertrofia, você também consegue englobar e analisar através do comparativo de fotos. Peso total você vai utilizar correlacionando com o comparativo de fotos, tá? Circunferência você também pode solicitar, tá? Você pode solicitar combinado a esses outros métodos, né? Tudo que eu estou falando aqui, eu não considero, não acho válido você fazer de forma paralela, né? Quanto mais dados você tem, melhor você vai conseguir interpretar o contexto daquele paciente, tudo bem? Então, se ele consegue fazer circunferência abdominal, né, quadril, pescoço, quanto mais métodos, melhor. Porém, a gente também não pode confiar cegamente nessas estimativas, principalmente quando o paciente não tem total domínio, né, do método para realizar essas medidas. Então, geralmente, fotos e peso total. Se puder, também solicitar as circunferências. Eu gosto bastante. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite para a Caixa. Boa noite, F. Brito. Valeu pela participação de vocês no conteúdo de hoje. Agregou bastante, galera. E boa noite, Viviane. Que bom que você está gostando do curso. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar também, direcionada ao curso. Certo, pessoal? Tchau, tchau. Uma boa noite para todos vocês.
E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.